quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Olá, olá! Bom dia, mais uma vez aqui juntinhos no nosso encontro semanal Minha História, programa que acontece todos os sábados aqui na Rádio Ceará às 10 da manhã e também reprisa aos domingos, 11 da manhã. Está disponível nas plataformas digitais de podcast e você pode compartilhar com seus amigos, familiares. Hoje eu estou com uma convidada muito especial que vai compartilhar conosco a sua história de vida, a história de como o Senhor alcançou a sua vida, salvou, transformou e tem usado, né, para o louvor da glória dele. Vamos dar as boas-vindas para a nossa querida convidada, é a Rafaele Golson.
Olá, bom
Seja
dia.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Muito bom ter você aqui, obrigada por aceitar, né, o convite. E você pode apresentar para a gente a sua família?
Bom, meu nome é Rafaele, como foi dito, eu sou casada com o André Golson, vai fazer já 2 anos. E atualmente nós estamos morando em Poranga, né? Já morou em alguns lugares, quando a gente casou, morou em Mucambo, mudou para Nova Russas e agora estamos em Poranga.
Tá aí, desbravando o Ceará, né?
É, conhecendo. A gente fica brincando que vai fazer 2 anos de casado e já são 3 mudanças, né? Para cidades diferentes.
Não é? Andando com as coisas na cabeça, como diz o ditado, né? É assim mesmo, são experiências, né? Hoje você tem congregado aonde?
Então, nós estamos congregando na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Atualmente estamos morando em Poranga, né? Ajudando no ministério, lá no CMA, Projeto CMA. E nós ficamos assistindo alguns cultos na semana também na igreja, né? Aqui em Nova Russas.
Certo. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais desse projeto e da história da Rafaele já já.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus nos diz em Tito 2, versículos 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente ou piedosamente. Essa é a graça que tem sido manifestada na vida da Rafa e de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Rafaele, você é filha de quem?
Eu sou filha do missionário Esdras e Adriana. Eles atualmente são missionários em Ocara, já por 20 ou 21 anos. Agora eu não recordo bem, mas mais ou menos isso.
Nossa, então você é natural de Ocara?
Não, eu nasci em Fortaleza. Meu pai também é natural de Fortaleza e minha mãe é natural de Capistrano. Já ouviu falar em Capistrano?
Sim.
Então, meus avós foram morar em Fortaleza. Foi lá onde meus pais se conheceram, casaram. E quando eu nasci, já foi em Fortaleza. Aí, aos 12 anos, foi quando meu pai teve um chamado ministerial para missões. E então, nós nos mudamos de Fortaleza para Ocara.
Então, você já foi para lá aos 12,
aos,
né?
Aos 12.
E a sua família, de quantos irmãos?
Então, eu sou a mais velha, aí tem a Rebeca, a Esté e o mais novo, que é o Samuel, que tem 7 anos. Vai fazer 8 ainda.
Então, você nasceu num lar cristão, né? Privilégio.
Sim. Meus pais já tinham aceitado a Cristo como Salvador. Então, eu já nasci num lar cristão e o meu pai, ele tinha o hábito de sempre ele me chamava, né? Eu já desde criança, além de ir à igreja, de frequentar, em casa, ele chamava e ele desenhava o plano de salvação. Ele fazia o caminho assim, olha, esse é o caminho que conduz para o céu, aí fazia o caminho estreito e o caminho largo, né, que conduzia para o inferno. Então, ele sempre mostrava onde as pessoas iniciavam e onde elas estavam sendo levadas no caminho largo e onde conduzia, né? E mostrava também o caminho estreito, e na porta do caminho estreito ele colocava uma cruz, que era mostrando que somente através de Cristo é que eu poderia ser salva e caminhar neste caminho. Então, meu pai sempre me evangelizou desde criança. Agora, quando eu tomei assim, a decisão publicamente, foi num culto, na igreja, eu tinha 4 anos de idade. Uhum. Então, eu lembro interessante, porque isso me faz pensar como crianças também podem tomar a decisão, porque eu não me recordo de muitas coisas dessa idade, mas me recordo do momento que eu aceitei a Cristo, com 4 anos. Então, eu estava no culto e o pastor perguntou se alguém queria aceitar a Cristo como Salvador, e eu levantei minha mão, mas fiquei tão envergonhada de ir lá pra frente. E depois ele disse, não, mas aí depois os seus pais conversam com você. E eu lembro que depois desse dia, muitos irmãos, depois desse momento à noite, né, muitos irmãos foram me parabenizar e tudo. E o interessante é que depois desse dia, todo o apelo que o pastor fazia, eu tava levantando a mão. Porque eu achava que eu precisava, né, aceitar todas as vezes. Eu não queria rejeitar a Cristo.
Ah,
aí o pastor chegou e disse, olha, Rafaele, você não precisa levantar a mão toda vez que eu fizer o apelo. Você já fez uma vez, aceitou e me explicou sobre, né?
Uhum.
Aí a partir daí eu entendi e não fiquei mais levantando, né? Mas esse foi um momento, assim, pontual que Deus me chamou, né? E me salvou. Mas já vinha todo aquele pensamento, assim, ensinamento, na verdade, do meu pai, né?
A semente plantada. Exato. Desde pequena, né?
Desde pequena.
Interessante, assim, essa atitude de não querer rejeitar, então vou levantar minha mão.
É, todas as vezes. É, eu não vou negar, eu quero Jesus.
É, mas não precisa, uma vez selado com o Santo Espírito da promessa,
é,
né, até o dia da redenção. Interessante. E legal também aí a forma que seu pai encontrou de evangelizar. A gente sabe também que é assim uma forma dos homens conversarem. Geralmente tem muitos homens que quando vão explicar uma coisa já pegam um lápis e faz um desenho. Mas é uma estratégia muito boa.
Isso,
né, pra
fazia
você
ficar prestando atenção.
Isso. Se você não sabe como evangelizar seu filho, porque tem todo tipo de barreira, né? Uhum. Mas olha aí como a gente aprende, né, ouvindo o testemunho de outras pessoas. Então, que bom que a sua infância foi marcada por essa decisão tão importante na sua vida, né?
Isso. E outra decisão que para mim foi muito marcante desde a infância foi o desejo de compartilhar de Cristo. Porque eu escutava as histórias bíblicas na escola e quando era na escola dominical, eu digo na escola bíblica, né?
Uhum.
E quando eu chegava na escola, eu queria contar para meus amigos. Então, na hora do intervalo, eu dizia, olha, vamos lá, merenda rápido que vai ter o momento da história. E aí, eles pegavam as cadeiras e sentavam. E na hora do intervalo, né, eu começava a contar as histórias bíblicas e fazia o apelo.
Ah, mesmo sem visuais, sem nada?
Sem
só
visuais. Isso, eu contava a história para eles.
E eles queriam ouvir.
E agora, assim, eu não lembro bem a idade. Talvez eu tinha entre uns 7, 8 anos de idade, isso. E eu contava e alguns aceitavam Cristo. E é interessante que eu ficava pensando, bom, eu acho que eu tenho que começar um discipulado com eles.
Olha aí.
Porque já tem alguns que estão aceitando. Mas Deus colocou assim, desde pequeno, essa vontade de falar da palavra dele. E eu ficava assim, até os 7 anos eu fui a única filha, né? A minha irmã nasceu quando eu fiz 7 anos. Então, eu passava, às vezes, muito tempo só. Uhum. E eu ficava refletindo, né? E eu ficava pensando, ah, eu escutei na escola, né? Que sobre, em ciências, que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? A sequência da vida. E eu disse, tá, e qual o sentido da minha vida se vai ser só isso? Né? E eu pensando, disse, não, o sentido está de eu viver para Cristo e anunciar a palavra dele. Então, naquele momento, já falando para as crianças e pensando nisso, foi que veio o desejo, não, eu quero ser missionária quando crescer, eu quero pregar da palavra de Deus para outras pessoas. Então, isso foi algo que Deus colocou no meu coração, assim, muito cedo, antes mesmo dos meus pais se tornarem missionários. E para mim foi interessante, porque quando a gente foi ao campo missionário, como já tinha esse desejo, eu já fui ajudando os meus pais com 12 anos, que só era meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã. Minha irmã tinha 4 anos. Então, precisava de pessoas para contar a história para as crianças. Então, desde cedo, eu comecei a ajudá-los no ministério, porque eu já tinha esse desejo. E é interessante que esse desejo, eu vim descobrir depois que tem a ver com a minha mãe. Quer que eu conte agora?
Sim, pode ser.
Então, quando eu fui para o seminário, antes de eu ir para o seminário, minha mãe contou um testemunho que até então eu não sabia. Que foi que quando ela descobriu que estava grávida de mim, ela sofreu um pequeno acidente. Que ela foi passar, ela era professora, foi passar numa porta lá na escola e bateu a cabeça na porta, porque era baixa. E ela caiu, desmaiou e sangrou a cabeça, né? Teve um corte e sangrou. E ela ficou com medo de me perder. E ela fez um voto ao Senhor. E até então eu só sabia metade desse voto. Que ela tinha dito que não iria mais usar brinco. Por quê? Que ela disse que era uma coisa que ela gostava muito e ela queria abrir mão disso para poder, em troca, né? Assim, de que Deus cuidasse
gratidão,
da... Exatamente. Na verdade, nem troca, nem gratidão. Cuidasse da criança e ela não perdesse. Então, eu sempre soube essa história. Até aí. Antes de ir pro seminário, ela me contou o restante da história. Que ela disse que se Deus desse aquela criança, ela iria dedicar ao ministério. Mas minha mãe nunca me contou essa parte. Então, assim, nunca foi influência dela. Ela disse... Eu perguntei, por que a senhora nunca me contou? Ela disse, porque eu não queria que isso influenciasse nas suas decisões. Eu queria ver como Deus ia conduzir a sua vida. E não estou dizendo que eu fui ao ministério por conta disso, mas que Deus atendeu a oração dela, né? E concedeu isso, o pedido dela de ter uma filha que pudesse estar envolvida no ministério, no trabalho do Senhor.
Uhum. Então, não, foi muito sábia, né, essa decisão, para que não ficou uma pressão. Influenciasse. E ela lhe falou bem antes de você ir, né?
Isso, já estava... Ela sempre viu o meu envolvimento,
sim, sim.
E ela decidiu contar apenas depois que eu já estava indo ao seminário. Foi na minha despedida, no culto que foi feito com as mulheres. Aí ela contou e eu fiquei super surpresa.
Sim.
Porque eu via como Deus estava trabalhando na minha vida desde criança e nunca imaginei que minha mãe tivesse feito esse voto, né? Que Deus aceitou isso e quis trabalhar na minha vida.
Porque realmente esse desejo, essa semente do ministério, é só o Senhor mesmo quem
Exato.
Coloca lá, né?
Exato.
Graças a Deus por isso, por você ter optado, né, pelo serviço cristão. Então, pelo que você está contando, não teve nenhum momento de dúvida quanto à sua salvação?
Eu tive.
Nada disso, teve?
Tive. Eu tive dúvidas, por quê? Porque muitas vezes eu via fazendo coisas que não agradavam a Deus. E eu, na minha mente, eu achava que eu tinha aceitado a Cristo. Era uma decisão minha, entendeu? Então, partiu de mim. A salvação partiu da Rafaela. Então, a Rafaela tomou a decisão de aceitar a Cristo. Então, como eu posso ter feito isso e estar fazendo coisas que não agradam a Deus? Então, será que realmente eu aceitei a Cristo? E muitas vezes eu acordava de madrugada e eu chorava porque eu não tinha essa convicção. Porque eu achei que, como é que eu pequei e fiz isso? Então, eu tinha, assim, dúvidas. E, às vezes, eu tinha vergonha de chegar e contar isso para os meus pais. Acordava de noite, ia até a porta, ficava com a mão, assim, levantada, querendo bater para acordar eles para conversar e não tinha coragem. Aí eu vi um livro que meu pai tinha na biblioteca, Pode uma criança ser salva? Aí eu peguei o livro e comecei a ler, porque às vezes também eu escutava algumas pessoas dizer, ah, é criança, né? Será que realmente aceitou a Cristo? Então aquilo também ficava, contribuía para ter um pouco de dúvida.
Sim.
E eu ficava pensando sobre isso. Mas aí, depois eu lendo um livro já assim na adolescência, porque eu ficava pensando assim, não, eu vou crescer, vou pregar a palavra de Deus e vou realmente provar que eu sou uma filha de Deus. isso quando eu era criança, né? Assim, sim, criança e pré-adolescência. Então, na adolescência, assim, já nos 15, 16 anos, eu li um livro que mostrava sobre isso, sobre a salvação, e que é algo que provém de Deus, né? Que é Deus que te chama, Deus que te escolheu. Eu creio nisso, que Deus escolhe os seus. Então, eu vi, não importa. Não importa o que eu fiz, o que eu cometi de pecado, Deus me perdoou, Deus me escolheu, Ele me salvou. Então, é uma coisa que vem de Deus, foi uma escolha de Deus. E aquilo trouxe paz no meu coração e convicção. E no caminhar da vida cristã, a gente vai aprendendo mais sobre Deus, sobre como Ele age. E isso foi fortificando a minha fé e crendo, não, Cristo me salvou, né?
Não é na nossa força.
Exato.
Do braço, né? No nosso... Acho que ia ser tão cansativo, né? Não que isso nos dê margem para viver pecando,
exato,
né? Paulo fala muito sobre isso. Mas é a graça do Senhor derramada.
Sim, Efésios fala, né?
Sim,
que
sim.
É pela graça que nós somos salvos.
Sim. E até mesmo no versículo que eu li no início, né? Aí de Tito, que diz que é a graça de Deus manifestada que traz a salvação a todos os homens, né? Estamos conversando com a Rafaele Gossin, ela que tem contado aqui a sua história, né? Aceitou Jesus, fez a sua publicação de fé aos 4 anos de idade, e aí cresceu se envolvendo com o ministério. E como foi a questão ali do chamado, que você já falou um pouco mais, assim, para entrar mesmo no seminário, aonde foi, quais foram os principais desafios? Fala aí da vida acadêmica.
Então, como eu lhe disse, né? Desde cedo, Deus trabalhou no meu coração para o ministério. E na igreja, a qual fazia parte, em Fortaleza, eles tinham uma prática de, aos domingos pela manhã, apresentava um campo missionário, na verdade, um país. Então, muitas vezes, as pessoas iam caracterizadas do local, contava como era o país, colocavam fotos. E um país me chamou muita atenção, era a China. Por que me chamou a atenção? Porque lá as crianças não podiam ser evangelizadas, né? O país já é fechado, mas as crianças não podiam declarar sua fé, não podiam ser evangelizadas. E aquilo tocou em mim, porque era o que eu fazia com os meus amigos na escola. E eu via aquele país e eu comecei a dizer, quando eu crescer eu vou ser missionária na China. Era isso que eu falava. E eu dizia, não, eu vou ser missionária na China, eu vou terminar os meus estudos e eu vou para o seminário. Depois eu fui crescendo e vi que eu precisava de uma profissão para entrar na China. Aí por um tempo eu pensei em fazer direito, mas aí vi que lá o país não iria aceitar. E pensei em medicina. Então eu terminei o ensino médio com 16 anos. E eu só podia ingressar no seminário aos 17. Então, eu fui tentar medicina, porque eu queria entrar na China como médica, né? E aí, eu fui para Fortaleza, porque nessa época eu já morava com meus pais em Ocara. Fui a Fortaleza para estudar, fazer cursinho, tentar medicina. E tentei, mas não deu certo, né? E chegou o período que eu poderia entrar no seminário. O período também que minha igreja permitiu eu ir. E eu fui para o Seminário Batista do Cariri, que é lá no Crato atualmente. Então, eu fui para lá aos 19 anos. Antes disso...
Já era no Crato?
Já era no Crato. Já tinha mudado para o Crato. Então, eu fui para lá aos 19 anos, mas ainda com a mentalidade que vou para a China e terminar o seminário, farei medicina para poder entrar na China. E quando eu estava lá no seminário, Deus foi trabalhando na minha vida, né? E eu lembro que uma das minhas colegas de quarto disse, mulher, por que que tu quer fazer medicina se tu gosta tanto de ensinar? Tu tem jeito para ensinar, tu gosta de ensinar. E minha família, família de professores, e eu disse que a última coisa que eu seria era professora. E é interessante como Deus trabalha, que realmente eu gostava de ensinar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, é verdade, eu gosto de ensinar, né? E isso foi uma das coisas que ficou na minha mente. A outra foi ainda que eu queria ir para a China. Aparecia outra oportunidade de campos missionários, mas eu não quero ir para a China, China, China. E uma das conferências missionárias que houve no seminário que eu estava, o diretor da missão Novas Tribos estava lá, E ele estava apresentando sobre o povo indígena. E eu compartilhei com ele da vontade de ir para a China. E ele disse, olha, não se prenda a isso. Porque talvez Deus, ele usou a China para poder tocar no seu coração para missões. Então não quer dizer necessariamente que você vá para a China. Possa ser que sim, mas não se prenda. Abra o seu coração para o direcionamento que Deus vai dar na sua vida. Então aquilo começou a desconstruir aquela ideia fechada de só servir a Deus na China. Então foi essas duas coisas. Quando eu terminei o seminário, a minha igreja lá em Fortaleza me convidou para voltar e servir a eles, ajudar eles lá. Então eu voltei para servir lá na igreja, mas ao mesmo tempo eu também trabalhava fora para me ajudar a manter, né? Pagar as contas. Então eu fui trabalhar de quê? De professora. Fui trabalhar de professora. E nisso eu estava servindo na igreja em várias áreas, música, Ministério Infantil, Nuance, dando aula também de instrumentos. E com o tempo, isso depois de 3 anos já, entrou a pandemia. E eu acabei voltando para casa dos meus pais, já que eu podia trabalhar online. Mas aquilo estava no meu coração, assim, eu queria um ministério que estivesse começando, iniciando. Uhum. E eu orando ao Senhor, pensando, e eu conversei com a minha amiga, a Stephanie, e eu perguntando para ela se ela não conhecia algum ministério lá nos Estados Unidos, que ela estava, para eu ter uma experiência transcultural, também assim, diferente. E ela disse, você já conheceu o ministério do meu pai em Mucambo? Aí ela disse, fala com eles. Então eu falei com a Camila, né? E a Camila disse, não, venha, né, conhecer, convidou. E eu fui para lá em outubro de 2020, para conhecer o ministério. Lá tinha um ministério com a cafeteria, né? E os jogos, eu achei muito interessante. Conversei com eles, vi em que eu poderia contribuir, ajudar. Isso eu estava trabalhando ainda, né? Então, nós voltamos o trabalho presencialmente já, lá na escola. E depois dessa viagem que eu fiz em outubro, eu tive convicção de que era lá que eu deveria ir. Então, eu voltei pro trabalho e disse, olha, eu tenho sentido o chamado de Deus para poder servi-lo em Mucambo, no ministério lá no Café e Graça. Então, eu só vou poder ficar aqui até o final do ano, porque no próximo ano eu estarei indo para lá.
Era uma escola pública que você ensinava?
Não, era uma escola particular em, né, Fortaleza.
Você ensinava o quê? Música?
Não, lá eu ensinava inglês, ensinava filosofia por um tempo, e já no meu último ano eu estava coordenando o setor da educação, do Fundamental 1. Então, eu trabalhava junto com outra coordenadora. Ela trabalhava de manhã, eu trabalhava à tarde como coordenadora. E pela manhã eu dava as aulas e alguns horários à tarde também.
Certo. Isso porque a gente falou em algum momento aí sobre música. E aí, sim, eu queria perguntar sobre instrumentos. Qual instrumento você ensinava? Ou ensina, ou sabe,
certo,
tocar?
Bom, eu comecei aos 7 anos com flauta doce e soprano, né? Lá na igreja eu aprendi. E eu comecei a aprender violino também na igreja que eu estava em Fortaleza. Só que eu fui ao seminário e lá no seminário foi que eu desenvolvi o violino. E também tive algumas aulas de violão. Já sabia um pouco de violão e pude aprender um pouco mais lá. Então, eu toco flauta doce e soprano, violino, violão e um tempo lá eu também aprendi violoncelo. Esses são os instrumentos que eu sei tocar.
Certo.
E lá no seminário, eu tive aulas, depois eu comecei a dar aula particular de violino e o seminário criou uma escola de música para pessoas externas, né? E eu comecei a dar aula na escola de música lá, no seminário, né?
Uhum.
E depois disso, além de dar aula na escola de música do seminário, eu comecei a dar aula de música na escola lá em Juazeiro, quando eu estava ainda estudando no seminário, né? Dando aula de violino também, no contraturno para as crianças. Eram duas horas. Eram 4 horas semanais, né?
Então, essa escola disse tudo bem e você foi pro Café e Graça, sim ou não?
Isso. Assim, a escola onde eu trabalhava em Fortaleza, né? Uhum. A dona de lá, ela é cristã, né? Eu já conhecia. E ela disse assim para mim, olha, só vou deixar você sair porque é pro ministério, viu? Então, ela foi uma pessoa que me ajudou bastante. Não só permitiu eu sair, deu todos os meus direitos para me ajudar no início do ministério, como também se prontificou a ofertar para mim mesmo no ministério. O tempo que eu tive em Mocambo, ela foi uma das minhas parceiras quando eu estava lá.
E aí, como foi lá no Mocambo?
Ai, Mocambo, foi um tempo muito bom. Foi muito bom poder estar ali com as crianças.
Foi em 2020?
Eu cheguei em Mocambo em 2021.
2021.
Exatamente. Eu cheguei em Mocambo em 2021 e comecei ajudando na cafeteria. Para mim também foi muito interessante ter essa experiência de um ministério com um negócio. Porque em países fechados, você não pode entrar dizendo, ah, sou missionário, vim aqui pregar a palavra de Deus, né? Uhum. Não pode. Então, para mim, foi uma boa experiência de poder ver como funciona. Então, em Mocambo, eu comecei ajudando a cafeteria, dando estudo bíblico, né, para as meninas que já tinham aceitado a Cristo, e depois também dando aula no clube bíblico que tinha para as crianças, tocando nos cultos, na escola bíblica, ensinando os meninos a tocar flauta, violão e violino. Que a minha ideia era deixar alguém, quando eu saísse, que pudesse tocar nos cultos, né? Então, esse foi o projeto. E também evangelizando, fazendo discipulado. Esse era o trabalho que eu exercia em Mocambo, no tempo que eu estive lá.
Então, e aí você, assim, sentiu que era isso mesmo que Deus queria para você?
Sim.
Foi, assim, desconstruída aquela ideia da China? Você sente que é ali mesmo que o Senhor te quer?
Sim, na verdade...
Te queria, né?
A ideia da China já foi desconstruída antes, ao ponto de eu ir para lá.
Sim, sim.
Né? Que Deus, assim, foi mostrando que... Chegou um tempo que eu pensei, Senhor, me ajuda a estar disposta a ir aonde o Senhor deseja que eu vá. Então, na minha mente não importa onde eu esteja, eu quero fazer a diferença aonde o Senhor me colocar para falar de Ti e para servir ao Senhor, a servir o Teu povo. Então, se um dia eu estiver aqui para a China ou para outro país, está na Tua vontade, nos planos de Deus. Mas até lá, eu quero estar podendo servir onde eu estiver. Então, foi isso que aconteceu em Fortaleza. Foi isso que aconteceu em Mocambo, quando havia Nova Russas. Porque naquele momento, Deus trabalhou no meu coração para eu dispor a minha vida. De não ficar fechado em um local, mas aonde Ele direcionar. Então, eu entendi que Deus estava me direcionando para Mocambo. E no momento que eu estava lá, cada vez mais eu sentia essa convicção. Inclusive, eu recebi até uma proposta para servir em Rondônia. No meu primeiro ano lá em Mocambo, mas eu disse, não, eu primeiro disse que ia orar, e orando e vendo, eu disse, não, o que Deus começou aqui comigo em Mocambo, eu vejo que Ele ainda quer mais um tempo, então não dá para eu sair daqui agora, né? E foi nesse, interessante, porque eu falei, eu cheguei em Mocambo em fevereiro, 2 de fevereiro de 2021, essa proposta veio em maio, e eu dei essa resposta que eu já falei. E em outubro foi que eu comecei a conversar com o meu marido.
Ah, então tinha algo mais aí no
Mas
Mocambo
eu não sabia.
Pra Deus fazer.
Eu não sabia.
Pois olha, pois conta essa história pra gente, que eu tô aqui pensando, meu Deus, aonde é que eu vou colocar a pergunta, né, de como ela conheceu o esposo.
Então, como eu disse, eu estava servindo em Mocambo em 2021. E em Mocambo... eu trabalhava junto com a equipe que era familiares do meu marido, né? O tio dele, o primo também dele, a família do primo. Então, o tio dele, o tio Ivan, foi para os Estados Unidos prestar relatório missionário. E também eles iam para uma viagem para conhecer o ministério do irmão dele em Ucrânia. E quando eu estava lá, ele falou de mim para o André. Ele perguntou, né, qual era o propósito do André e tudo. E se ele tinha interesse de me conhecer, falou que eu estava lá e podia, né, fazer uma ligação para apresentar. E sem combinar, que isso que foi interessante, a Camila, que é a casada com o primo do meu esposo,
que estava em Mocambo,
que estava em Mocambo também naquele momento, a gente acabou desenvolvendo uma amizade, nos tornamos bastante amigas. A gente sempre conversava quando ela estava lá no Café Graça à noite, né? A escala era mesmo quando estava nós duas. A gente fechava e ficava conversando. E uma dessas conversas ela perguntou: tu conhece o André? Eu disse: conheço. Eu tenho ele no Facebook, sei quem ele é. Já conheci a família dele, o Timóteo, a Lina, né? Meus sogros. E aí ela disse: tu já pensou em conversar com ele? Eu disse: não. Como é que eu vou chegar e falar com a pessoa que eu nunca conversei, nunca falei, né? E ela disse... E ela começou a falar dele, que ele é um menino de Deus, e começou a dar todas as qualidades do André, né? E aí eu disse assim: não sei, eu acho que eu tô bem só. Porque eu já tinha passado por outros relacionamentos de conversar, e é um pouco desgastante você conversar, você orar, você iniciar relacionamento e terminar.
Uma expectativa.
Exato.
Né,
exatamente.
Será que dá casamento?
Isso. E eu criei uma expectativa muito grande no meu último relacionamento e não deu certo, né? Então, eu tava assim... Esse ano eu estava orando pro Senhor, dizendo: Senhor, eu não gostaria de ficar me desgastando mais nesses relacionamentos. Eu queria que o Senhor me desse uma convicção de que se eu deveria realmente ser uma missionária solteira e fechassem as portas, assim, não, eu tenho convicção que eu não vou casar.
Dono do celibato.
Exato. Ou se eu deveria realmente, assim, estar aberta a outros relacionamentos. Eu tava orando por isso, quando surgiu essa ideia do André, né? E aí eu passei uma semana orando. Senhor, eu tava orando, Senhor, sobre isso, mas eu não sei, será? Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Na verdade, eu comentei uma foto que ele tinha postado. E ele respondeu, né, o comentário da foto. Depois, ele postou uma outra foto que tinha a ver com algo sobre irmão mais velho. E eu comentei, dizendo: eu sei como é, porque eu também sou irmã mais velha. E nisso, ele começou a puxar conversa, né? Ele mandou, porque ele achava que eu sabia sobre o tio dele, mas eu não sabia.
Ah,
tá entendendo?
Tô entendendo, foi...
O tio dele falou
aconteceu
com ele.
Aconteceu lá e vocês aqui.
Exato, aconteceu ao mesmo tempo. Então a gente começou a conversar. A conversar, a conhecer mais um ao outro. E pra mim, assim, um ponto que foi decisivo pra saber se a gente continuava a conversar ou não é porque o André, ele tem um desejo de servir a Deus no povo muçulmano, né? E ele disse para mim que queria alguém que tivesse esse mesmo desejo. E aí eu falei para ele: olha, você quer alguém que sempre teve esse desejo de servir a Deus com o povo muçulmano? Ou pode ser alguém que está aberta para ir para onde Deus quer? Porque se for alguém que já queria, eu não queria. Esse não era o meu plano. China já foi, mas o povo muçulmano nunca passou na minha cabeça. E ele respondeu: não, eu quero alguém que esteja aberto ao direcionamento de Deus. Aí eu disse: então eu sou essa pessoa. Então foi isso, nós começamos a conversar, ele veio me visitar, conheceu minha família e pediu em namoro, começamos a namorar. E ele fez duas visitas, na época ele estava morando nos Estados Unidos, ele fez duas visitas aqui no Brasil e na terceira visita ele me pediu em casamento.
Oh. E aí, casaram quando?
Nós casamos, ele me pediu em casamento em dezembro de 2022 e já ficou aqui no Brasil pra gente passar o tempo de noivado, fazendo aconselhamento e nós casamos no dia 22 de abril de 2023.
É interessante esse tipo de conversa que vocês tiveram, porque às vezes quando você não conversa, não fala tudo no namoro, ali, que é o período de conhecer, de saber se as ideias convergem ou divergem, sim, né? O período é isso daí, não é depois do casamento, não. Pra não dar B.O. depois, né? Então, interessante, né?
Isso era uma conversa. Isso era uma coisa que eu tinha, assim, muito certo na minha mente, desde cedo. E, de certa forma, isso direcionou as minhas escolhas de relacionamento. Que eu queria me relacionar com alguém que tivesse o mesmo ideal de ministério, que quisesse servir ao Senhor. Então, tanto que eu lembro que alguns meninos na igreja, né, ficavam falando assim, não, mas a Rafaela não dá certo, porque ela quer ser missionária, ela quer ser missionária. Então, eles já sabiam e nem chegavam a perguntar nada, porque ela quer missões, eu não quero, então eu não vou. Porque isso sempre foi um ponto, assim, muito certo. E por muito tempo, era missões e querer ir para a China, né?
Uhum.
Aí, depois que Deus mudou esse pensamento da China, se tornou uma pessoa que queira servir a Deus, uhum. né? Que juntos possamos desenvolver esse ministério.
Interessante. E aí hoje, como é que vocês têm desenvolvido esse trabalho para Deus juntos, né? Você e o esposo, você e o André.
Então, isso tem sido algo assim surpreendente para nós, porque não estava nos nossos planos, né? Quando, antes de casarmos, já noivos, nós tínhamos o seguinte plano: nós vamos casar, vamos dar entrada no seu visto e vamos para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele ainda tem algumas matérias para concluir da faculdade, porque ele deseja também ser missionário num campo, como eu disse a você, um campo fechado, precisa entrar com alguma profissão.
Uhum.
E também tinha o trabalho dele, né? Que é lá nos Estados Unidos. Então, nós pensamos assim, vamos para lá, vamos concluir isso, se filiar a uma missão, e depois nós começamos a levantar sustento para ir a um campo missionário. Só que Deus disse assim, bom, tem mais algumas coisas aí que vocês não sabem que vai acontecer. E foi aí que aconteceu, né? Que nós já estamos um bom tempo aqui, depois de casados, já vai fazer 2 anos de casados. E nós demos entrada no visto e como não saiu, nós pensamos, vamos servir ao Senhor onde nós estamos, por enquanto, né? E a gente viu, como eu disse, estávamos em Mucambo, viemos para Nova Russas. E em Nova Russas a gente pôde se envolver com coral, né? Foi uma experiência muito
Várias
boa.
Várias apresentações, né?
Isso. Fazia tempo que eu não estava à frente do coral. A última vez que eu estive à frente do coral, assim, à frente mesmo, foi quando eu estava no seminário.
Uhum.
Que trabalhei numa igreja que eu pude desenvolver essa parte. Na igreja em Fortaleza, eu estava auxiliando, mas não à frente. Então, foi uma experiência boa poder estar à frente do coral, abençoar a igreja com isso. E nós dois também estávamos ajudando, né, na equipe com os adolescentes na igreja em Nova Russas. Também nós ainda estamos, né? Então tem sido um bom tempo de poder conhecer os adolescentes, servir ao Senhor nisso. Então, nós vimos que a igreja estava com o desejo de iniciar algo em Poranga, né? De poder falar de Deus em Poranga. E nós oramos, passamos um tempo orando, começamos a ir lá conhecer a cidade. E foi aí que surgiu também a ideia do projeto CMA, que é um local onde de jogos, né, para crianças, adolescentes, quem quiser ir, está aberto. Nós temos um momento lá de jogos, mas também é um momento de nós criarmos relacionamentos, interagirmos com as pessoas na cidade, conhecer a realidade daquelas crianças e assim também compartilhar de Deus, compartilhar de Cristo, que é isso que faz a diferença na vida do ser humano, né? Fez a diferença na minha vida, na sua também, e essa mesma alegria que nós temos por ter Cristo, nós queremos compartilhar para aquelas crianças e para todos que chegam ali. Então, nós começamos o CMA começou em novembro do ano passado, né? Então, atualmente, nós estamos realizando esse trabalho lá no CMA com as crianças e também tendo o clube bíblico. Estamos contando as histórias bíblicas do Antigo Testamento em sequência. E tem sido muito interessante poder ver as crianças conhecer a Bíblia, memorizar versículos, eles também têm memorizado versículos, e é uma forma de colocar na mente deles, incutir a palavra de Deus, né? Que eles possam estar lembrando. Então é isso que nós temos feito atualmente, até o momento que Deus disse assim, olha, agora vocês vão ter que ir para os Estados Unidos. Nós não sabemos, nós estamos gratos por essa lacuna que não estava na nossa vista, mas que Deus permitiu, porque nós temos crescido no Senhor com essas oportunidades de servir Ele aqui. E temos crescido junto como casal, poder trabalhar juntos. E tem sido muito bom, tem sido uma boa oportunidade que Deus tem nos dado. E nós estamos tranquilos, até quando o Senhor permitir fazermos isso.
E da mesma forma que ele salvou você ainda quando criança, ele pode salvar crianças naquele lugar, né?
Sim.
E em tantos outros.
Sim. E o interessante de você trabalhar com crianças É porque você vai ensinando desde pequeno, né? Você vai ensinando a palavra de Deus, você vai moldando.
Pra fazer uma boa base,
exatamente, né? De acordo com a palavra de Deus. E eles são muito sinceros. Então, você consegue ver o que está ali no coração e dizer, olha, mas veja o que a Bíblia diz, né? Olha o que Deus quer para você. Será que essa atitude condiz com o que Deus quer? Então, a gente pode estar ali ensinando. Porque, às vezes, adulto, a gente quer mostrar uma imagem que nós somos uma pessoa boa, né? A gente não quer mostrar as nossas falhas. Mas criança deixa isso bem explícito do que tem no coração. Elas falam o que pensa. É. Então, nós podemos conhecer e ajudá-las, né? Trabalhar na vida delas de acordo com a palavra de Deus, do que Deus quer.
E qual ou quais têm sido os desafios ali? Por exemplo, tem alguns pais que se levantam contra alguma proibição?
Graças a Deus, nós não temos tido nenhuma proibição em Poranga, né? Chegam só lá. E algumas vezes os pais já foram lá ver como é.
Conhecer o ambiente,
mas eles não têm falado nada, não têm sido contra, têm ido, têm gostado. A gente já tem escutado de algumas pessoas que a gente se relaciona na cidade, falando que do bom trabalho que tem sido realizado com as crianças, que realmente precisa. Isso já, assim, sendo pouco tempo, né?
Sim.
Então, nós ficamos felizes de termos pela recepção.
Bem recepcionados.
Isso, ficamos felizes pela recepção que tivemos. Inclusive, teve um senhor, uma vez que entrou lá, perguntou o que era, se era uma ONG, do que se tratava. E a gente explicou e ele disse, seja bem-vindo a Poranga. Então, assim, a gente tem recebido uma boa recepção, né? Até o momento, não temos tido nenhum problema e ninguém contra, algo do tipo.
Então, só gratidão até aqui, né?
É, até aqui só gratidão.
Rafa, tem alguma coisa que eu não consegui atingir com as perguntas que você queira citar pra gente? Ou...
Estou pensando.
Tá tudo bem. Se não, a gente pode concluir. Você pode responder pra nós quem é Jesus pra você.
Certo. Antes de responder, tem só uma coisa. Que eu sempre gosto de falar, principalmente para pessoas que estão orando ao Senhor por um relacionamento, né? É de que não abra mão das convicções que Deus tem dado a você por um relacionamento. Seja firme naquilo que Deus tem colocado no seu coração, sobre o teu chamado, que Deus te chamou, te salvou, onde Ele quer te guiar. Como você disse, isso é muito importante quando você vai conversar com alguém, ver se vocês têm o mesmo pensamento. Porque se eu e meu marido não tivéssemos o mesmo pensamento, como nós poderíamos estar atuando da forma que estamos agora, né? Então, isso é muito importante. E eu digo isso porque algumas vezes, antes de conhecê-lo, eu quis abrir mão dos meus pensamentos. Eu fui tentada a isso. Inclusive, até entrar em relacionamentos que era contra aquilo que Deus tinha para mim, estava pensando, que Deus tinha colocado no meu coração. E eu quebrei a cara com isso, né? E acabei me machucando, né? Então, assim, é importante, não só em relacionamento, mas na sua vida profissional, o que for. Seja firme no que Deus tem colocado no seu coração. E o que Deus tem colocado no seu coração? O que deveria? A palavra dEle. Como Ele tem te direcionado e te guiado, as convicções que Ele tem lidado, tanto biblicamente como pessoal, né? E então, qual é a pergunta?
Não, agora surgiu outra pergunta.
Aí foi? Tá bom.
É sobre o que você diz também para a pessoa que tem esse desejo de servir no ministério e que talvez esteja com essa ideia que por muito tempo ficou fixa ali na sua mente de eu quero ir para a China.
Ah, sim.
Pra China. Né? Você dá o mesmo conselho, então, que você recebeu?
Bom, do que o missionário falou para mim, sim. Porque, às vezes, possa ser que aquele seu desejo fixo em determinado lugar seja um desejo seu, né? Talvez não é o que Deus quer para você. Foi algo que te chamou a atenção e você deixou fixo. E a nossa vida deve ser uma vida direcionada por Deus. Deus nos comprou por um alto preço. Ele é o nosso dono. Nós somos o servo. E o servo manda em alguma coisa? Não. Então, deixa o seu coração aberto para Deus lhe guiar. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu acho que a nossa atitude é, eis-me aqui, eu estou aqui. Me mostra onde eu posso servir. E isso você tem que começar aonde você está. E Deus vai te direcionar para outros lugares, se Ele quiser. Entendeu? Então, começa servindo onde você está, com o que você pode fazer. E Deus vai te guiar para onde Ele deseja. Deixa o seu coração aberto para o Senhor. O meu conselho é esse. Entrega a tua vida ao Senhor, deixa aberto e eis-me aqui. E Ele vai fazer o restante.
Amém. E a próxima e última pergunta, quem é Jesus para você?
Jesus, para mim, é o meu Salvador. E através dele é que houve a mudança na minha vida. Eu não seria a Rafaela que sou hoje se Jesus não tivesse passado por mim. Eu vejo tudo que eu vejo hoje na minha vida. Eu vejo assim, eu sou assim hoje porque Deus me transformou. Porque Deus fez a diferença. E ele não poderia ter feito isso se não fosse através de Cristo. E Jesus, para mim, também traz muitos ensinamentos. O ensinamento de submissão. Porque ele mesmo sendo o próprio Deus, ele se submeteu e passou, primeiro, né, se transformando como homem. E passando tudo o que ele passou. E mesmo assim ainda foi rejeitado pelas pessoas. E isso traz muito ensinamento para mim, porque diz, quem sou eu? Para poder ficar chateado quando alguém não concorda comigo. Ou quando alguém possa ir contra o que está sendo realizado. Então isso também tem a questão da humildade. Então Jesus para mim é um exemplo também a ser seguido. Ele deixou o exemplo. Então eu procuro aprender como ele andou para que eu possa estar imitando ele. Que a ideia é essa, que nós possamos ser transformados à imagem dele. Então ele é o meu Salvador, é alguém que é o meu exemplo que eu devo seguir. E isso para mim é muito importante quando mudou isso na minha cabeça. Porque às vezes a gente quer se comparar. Ah, eu não... Ainda não consigo fazer isso, isso e isso, de abandonar o pecado, mas eu tô melhor do que fulano. Porque fulano, tá pior do que eu. E nós não devemos nos comparar com ninguém.
Ele é o exemplo.
Ele, exatamente. Então, eu ainda tô muito longe de ser perfeita comparado a ele. Então, eu sempre vejo que eu preciso melhorar. Preciso mudar, ser transformado, porque isso é o alvo. E não é algo que é impossível. Porque através dele, ele me deu condições, através do que ele fez na cruz, ele me deu condições de ser transformada dia após dia, de estar despojando o pecado e sendo revestida pelo fruto do Espírito, como ele deseja.
Amém, amém. Rafaela, obrigada por aceitar
por nada.
Né, o convite de compartilhar aqui a sua história. Foi muito gratificante, edificante para mim, acredito que para muitos que ouvem, né, agora. Deus abençoe você, o ministério, né, a família, que você continue sempre com essa disponibilidade. Amém. De servir ao Senhor.
Amém. Muito obrigada também pelo convite. Foi um prazer poder participar e compartilhar aqui um pouco da história.
A história da Rafaela está disponível no nosso site, radioceara.fm, e em plataformas de podcast. Você pode compartilhar com a sua família, com amigos. Obrigada a você que ficou conosco. Até o próximo encontro.
O amor de Deus pode mudar a sua história.